Eu estou recebendo aqui no estúdio ele que é reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que tem sede aqui em Foz do Iguaçu, Gustavo Oliveira Vieira. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio RCI. É um prazer estar aqui de volta a essa casa.
E é muito bom podermos falar aí da universidade até depois de um evento de sucesso em que nós conversávamos aqui fora do ar, organizado por estudantes da UNILA, uma conferência TED aqui em Foz do Iguaçu, que levou muita gente ali para participar do evento no Cine Teatro dos Barrageiros?
Exatamente. Esse é um programa, né? Essa TED é um programa que tem em muitos países do mundo e são aulas com compartilhamento de experiência pessoal que tem um impacto muito interessante, inclusive do ponto de vista da divulgação científica, né? Muitos pesquisadores, muitos... de alguma maneira, líderes globais apresentam, e foi muito interessante. Nós tivemos alguns professores da UNILA, eu apresentei um pouco das razões do porquê UNILA, né? A gente teve alguns líderes da cidade, como Gilmar Piola, sobre a questão do Destino Iguaçu. São vídeos de 18 minutos, depois eles vão ficar disponíveis também no canal da TED, no YouTube. O Nelton Friedrich, sobre Cultivando Água Boa, a professora Jorgelina, né? Professor Cristóvão da Geografia, professor Nascimento sobre o metabolismo do canabidiol, que depois no domingo era pauta do Fantástico, inclusive, e os resultados da pesquisa desenvolvidas aqui em Foz do Iguaçu. Além disso, experiências de jovens muito interessantes. A gente teve estudante da UNILA, a Joyce, a gente teve um jovem paraguaio, do Paraguai, a NASA, e foi vestido de astronauta, o Sebastian. Uma jovem apresentando sobre a questão o impacto da moda na sustentabilidade, que foi muito, muito interessante. Tivemos pessoas do Paraguai, isso foi interessante também, porque até expressou um pouco do senso da comunidade, me parece, né? Que é uma comunidade só nessas três fronteiras. Então a gente teve lideranças, por exemplo, do lado paraguaio, que trabalhavam com integração fronteiriça, do CODETRI. Do lado argentino, uma professora que trabalha neuroindicadores e a questão da ansiedade, né? E uma psicóloga. Então foi muito rica a experiência para nós vermos também o potencial que nós temos em termos de desenvolvimento de conhecimento, né? E desenvolvimento de lideranças.
Pois é, eu comecei até falando desse evento porque é uma das coisas aí que uma universidade consegue atrair para uma cidade aqui como Foz do Iguaçu. Nós tivemos, né, na semana passada, eu até comentei várias vezes aqui durante a programação, tivemos um episódio, né, em que houve uma declaração dada pelo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, sobre a UNILA. Eu até disse que um dos problemas ali era que a fala ela não era totalmente clara. Né? Ela ficava aberta muitas vezes para interpretação e as pessoas, principalmente nas redes sociais, interpretaram das maneiras mais diversas possíveis. Até aquele momento não havia ocorrido um encontro ainda oficial entre, né, o novo diretor e você como reitor da UNILA. Esse encontro aconteceu na sexta-feira, como é que foi?
Então, eu vou aproveitar só para... Primeiro, o início, né, da tua última fala, a quantidade de eventos que a UNILA consegue atrair para Foz do Iguaçu. Veja, grandes eventos científicos, eles não conseguem ser organizados se não tem uma base de lideranças científicas que os atraem. E nós temos em Foz do Iguaçu uma infraestrutura hoteleira, uma rede de conexões que permite a atração de eventos internacionais e nacionais, que são muito interessantes. Domingo mesmo eu estava com o pessoal, com uma médica, nossa professora, que está atraindo, por exemplo, um evento internacional sobre a questão de Congresso Internacional sobre DST-AIDS, né? Com 3 mil pessoas estimadas, né, para virem, que vem com família, que às vezes vão ficar final de semana. Então, a gente atrai muitos eventos dessa ordem, porque tem, sim, lideranças de grupos de pesquisa aqui na UNILA, para poder fazer e atrair esses eventos. Então, acho que a gente soma também nisso, né? Agora, bom, sobre a gente, na verdade, se sentiu convidado para debater, então, a finalidade da UNILA, né, Guilherme?
Até porque uma das falas dizia lá que a finalidade não tinha sido alcançada.
Exato,
né? Esse foi um dos pontos que chamou atenção, inclusive, né?
Isso, e depois veio uma sequência de comentários, né? Então, assim, bom, e aí a gente se sentiu convidado para debater, fizemos uma nota, né, tentando explicitar, entendemos o que a gente entende pela finalidade da UNILA, na oferta de educação pública gratuita e de qualidade no ensino superior, né? oferecemos 1.415 vagas anualmente no ensino superior, em 29 cursos de graduação. Já estamos com 11 mestrados aprovados, né? Alguns até com edital aberto, como é o caso de economia. Não, então, do 11, a região tem 14 mestrados, Guilherme. Já tem mais de 80% dos programas de mestrado da região.
De 14, 11 são da UNILA.
11 são da UNILA, né? E oportunidades que faltavam para essa região, né? Então, o ensino superior, semana passada, completou 40 anos aqui. A UNILA tem 9. A UNILA faz parte dessa jovem história, né? A UNILA foi responsável, esse dado eu não compartilhei muito a semana passada, mas a UNILA foi responsável pela abertura de 60% das novas vagas no ensino superior público da região do oeste do Paraná. Tá? Então, esse é o cerne, né? Mas quando a gente fala em universidade, a universidade, diferente de uma faculdade ou de um centro universitário, também desenvolve extensão e pesquisa. Por isso que a gente não é um percentual de mestres e doutores, não, é percentual significativo de doutores. Essa é a formação de pesquisa, 80%, né, dos nossos 400 docentes. Então, essa contribuição de trazer conhecimento de ponto, conhecimento estratégico, para o desenvolvimento da região, eu acho que é o agregado, essa é uma parte da finalidade que nós construímos. Eu entendo que quando a gente fala numa instituição como a UNILA, não é entrega de títulos, é de produção de conhecimento. Eu acho que é isso que se trata. Então, a gente se sentiu convidado para fazer essa discussão sobre a finalidade da UNILA. Fizemos uma nota, tivemos oportunidades de conversar na mídia, foi pauta de vários veículos de comunicação, como aqui, a gente acompanhou. E aí a gente conseguiu agendar para sexta-feira um diálogo. E eu acho que são duas instituições absolutamente distintas. Mas veja, a UNILA é meio... A UNILA não teria ficado aqui se não fosse um esforço da Itaipu para atrair a UNILA.
Né? Isso lá no começo, né, quando se começou a discutir uma nova Universidade Federal no Paraná. Né?
Exato. E veja, a discussão sobre aquele prédio inacabado da obra Niemeyer, né, eu pedi uma síntese, a gente tem relatórios extensos sobre aquilo, pedi uma síntese mínima de cronologia, começa em 2007 a discussão da obra. A UNILA começa em 2010. Né? As decisões sobre a obra são anteriores, inclusive, à própria criação da UNILA. Então, foi um primeiro diálogo da nossa gestão com a gestão do general Luni Silva, e nós tivemos então a oportunidade de identificar pontos de convergência e tarefas, né? E felizmente houve abertura para a gente começar a discutir, buscar a construção conjunta de um caminho para a solução daquela obra. Aquilo é um problema muito grave mesmo que a gente tem do ponto de vista da universidade, e imagina, é um cartão postal negativo, acaba sendo um cartão postal negativo. Quantos turistas entram na Itaipu? Né? E aí entram e tem aquela... Então a gente...
Bem na entrada ali, à esquerda, já vê o esqueleto da obra, né?
Baixa, né? Que tem lá a entrada da Itaipu, já fica aquilo num destaque. Então, o que era para ser um grande cartão postal positivo acabou se tornando... um problema, temos uma mudança grande do ponto de vista orçamentário, né? E aquilo, então, a gente tem que buscar uma outra solução.
Pois é, então vamos até destacar aqui os assuntos tratados ali, né? Que devem ser tratados, inclusive, entre Itaipu e UNILA. Eles dizem basicamente respeito a isso, né? Questões ligadas à obra e também à circulação de alunos ali na área do Parque Tecnológico Itaipu, que é um dos locais que abriga cursos hoje da UNILA.
Exatamente. Então, o que acontece? A UNILA começa em 2010, os cursos começam no segundo semestre. Começam 6 cursos, né? Então a gente começa a falar em 100 e poucos estudantes, 200 estudantes, 400 estudantes, 500 estudantes, aí vai aumentando gradualmente. Hoje, a UNILA tem 5.817 estudantes. Circulam ali, né? A gente tem duas áreas principais com salas de aula, o Jardim Universitário ao lado da UniOeste e dentro do PTI, mas acabam circulando por semana pelo menos umas 4 mil pessoas. Né? Tem gente que vai e volta todo dia. Então, aquilo gera um fluxo que eles identificam que é uma preocupação do ponto de vista de segurança, absolutamente legítimo, então está se construindo um acesso direto. Né? O que era para ser transitório acabou ficando meio permanente, né, Guilherme? Ao mesmo tempo, há um conjunto de pesquisas que se desenvolve lá, houve investimento por parte da UNILA em laboratórios também, que estão localizados lá, em que há convergências no uso, tanto pela UniOeste quanto pelo PTI. Então, acho que nós temos pontos de convergência, de identificamos isso. Agora, me permita, Guilherme, fazer um comentário rápido. Muita gente, às vezes até no intuito de defender a UNILA, fala assim, não, mas a UNILA tem curso de medicina, né? O que é um curso realmente muito significativo, muito importante, precisamos formar mais médicos com qualidade. Temos 342 estudantes hoje de medicina, 20 e poucos de Foz do Iguaçu, que vem, e eu fui tentar ver de onde vêm esses estudantes. Eles vêm de escolas particulares, eles vêm de escolas públicas, né? Então, temos um significativo. Do Paraná, então, a gente tem quase 100 estudantes de medicina. Então, vejam, só que não adianta ter o médico se não tem quem pensa, por exemplo, assim, a formação em biologia e química, que a gente tem, se não tem o assistente social, o administrador público para os hospitais. Então, tem saúde coletiva para fazer a gestão da saúde pública. Tudo isso a gente oferece, né? Então, achar que só o médico vai resolver algum problema do ponto de vista da saúde pública e das demandas sociais é muito fraco. A gente precisa aprofundar um pouco toda a estrutura do prestação de... Né, em algum momento se considerava prioritário nas demandas públicas saúde e educação. Né? A gente tem 7 licenciaturas na formação de professores. Não é algo relevante do ponto de vista social e do ponto de vista da região? Se nós olharmos os indicadores, o índice de desenvolvimento humano das fronteiras, a gente vai perceber que houve um déficit de atenção à saúde e educação. Né? Sem formação de quadros para fazer essa atenção, isso não vai ser superado. Né? Então, a gente tem que tentar compreender que essas políticas públicas educacionais, enquanto políticas de Estado, elas precisam serem estruturadas, implementadas e realizadas. Nós somos parte dessa implementação, dessa atenção, dessa mudança de atenção que o governo federal tem para as fronteiras brasileiras. E educação não se faz só formando médicos. Saúde não se resolve só formando médicos, né? Assim como não se alavanca a educação sem formação de professores.
Agora, a UNILA é uma universidade jovem, né? Já destacamos aqui, né? Tem 9 anos, né? Vai para 9 anos de existência. É uma universidade que chegou com uma proposta diferenciada também com relação às demais universidades brasileiras, no sentido de ter uma internacionalização logo de cara, né? Ter ali 50% de suas vagas destinadas a alunos estrangeiros, a professores estrangeiros. A gente sabe que o percentual hoje não é esse, né? Os brasileiros são cerca ali de 70%. Isso. Enfim, falta até um pouco de entendimento, de compreensão, de diálogo até entre, né, UNILA e comunidade, para que sejam entendidas essas peculiaridades como algo positivo, né, no âmbito até acadêmico e positivo para a região?
Sim, sem dúvida alguma. A gente precisa... Mas eu entendo que se construiu também um estigma prévio, né, sobre a UNILA, e a UNILA era algo muito distante, porque simplesmente tinha pouquíssimos estudantes, pouquíssimos servidores. Hoje, a comunidade da UNILA são quase 7 mil pessoas. Se eu falo em 5.800 estudantes e 900 servidores, mais uns 80 terceirizados, a gente está falando aí quase 7 mil pessoas, né, Guilherme? Então, essas pessoas já estão presentes na cidade, já estão, né? Tem condomínios aí que a grande parte da ocupação, né, é de estudantes, técnicos e professores da UNILA, principalmente na região norte da cidade, evidentemente. A UNILA já começa com essa proposta. Essa é uma proposta de vanguarda do ponto de vista do ensino superior. E por que eu digo isso? Veja, o Itamaraty, nos cursos de formação de diplomatas, tem vagas para diplomatas não brasileiros, internacionais. Eles formam diplomatas de vários países de língua portuguesa, junto com os diplomatas brasileiros. A própria Escola de Catetes, eu não sabia, eu li na semana passada, também tem vagas para formação de não brasileiros. O IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é um espaço de vanguarda quando se pensa o estudo da matemática, que inclusive teve uma pessoa que ganhou equivalente ao Nobel da Matemática, o Prêmio Field, eles são nota 7 na CAPES, que é o ápice que tem na pós-graduação. 50% dos seus estudantes são latino-americanos. E de professores, eles fazem chamadas internacionais, não nacionais, para preencher as vagas de professores. Então, veja, nós não somos algo tão distinto. Quando a gente pensa em vanguarda no ensino superior, certamente a gente pensa em espaços de ampla internacionalização. Uma crítica que o Estadão fazia às universidades brasileiras no ano passado é que tinha menos, em regra, tem menos de 1% de não brasileiros. Isso, veja, nós estamos formando pessoas para o mundo. Essa ideia de pensar que a gente forma só para o mercado brasileiro ou só para a sociedade brasileira, cada vez mais a gente forma para o mundo. E esse é um ambiente altamente favorecedor para isso. De outro lado, é interessante perceber, na semana passada a gente teve um grupo de estudantes, de estudantes da UNILA, de Foz do Iguaçu, que foram a uma rádio falar. Mas quem são esses estudantes? O pai é paraguaio, a mãe é argentino, o avô trabalha em Assunção, a pessoa morou em Santa Rita. Então, veja, não há essa pureza, essa expectativa de pureza territorial ou étnica, enfim. Foz do Iguaçu é um espaço de diversidade. Então, eu acho que a UNILA é de Foz do Iguaçu, ela tem a cara de Foz do Iguaçu e ela pertence a essa comunidade. Por isso que eu achei muito interessante essa possibilidade de discutir a finalidade da UNILA.
Agora, até com relação à estrutura da UNILA, eu acredito que esse seja um dos questionamentos, até porque, devido àquela obra inacabada, né, a universidade ela ficou, de certa forma, engessada, porque tinha lá uma obra que era para estar concluída, alguns aluguéis que eram para ser provisórios, mas que acabaram se estendendo por mais tempo. Como é que está hoje essa situação aí da busca por uma sede própria, de ter aí um espaço da UNILA, até para diminuir questões de gastos, né, relacionados a aluguéis?
Bom, nós, ante aquele projeto, né, um projeto que destoa dos projetos de infraestrutura das universidades, pelo custo, né? Então é um custo que, para a gente começar a usar, se demandaria originariamente pelo menos 270 milhões de reais. A obra não parou por falta de recursos, a obra parou porque houve um termo aditivo que foi firmado, que deveria ficar tudo alinhado a partir dali, e a partir daquele termo aditivo número 5, foi pedido mais termos aditivos. O reitor anterior negou-se, porque a equipe técnica, estudando o caso, identificou que não havia subsídio, não havia razão para se anuir por mais um aumento do custo da obra. Então a UNILA negou esse aditivo. O ritmo da obra, depois daquele termo aditivo anterior que eu falei, não alterou. Era para ter retomado o ritmo da obra. As medições sempre foram atrasadas em relação à licitação, e com isso a obra parou. Houve uma rescisão daquela obra, do contrato, e essa é a questão, né? Nós temos a obra agora, não tem mais orçamento para aquilo, né? A cada ano, o orçamento das universidades federais de investimento cai 50% a cada ano, né? E a gente teve um evento de universidades em que o MEC falava assim: não, a gente pode até acabar a obra na UNILA se todas as demais universidades pararem de investir. Todo investimento do ensino superior for para a UNILA. Então a gente entende que não tem mais viabilidade. O MEC nos sinalizou isso claramente quando a gente chegou. Não existe mais orçamento para isso. Que soluções a gente passou a pensar? Então começamos a estudar toda a cidade, a desenvolver plano diretor, levantar primeiro e levantar todas as nossas demandas. De outro lado, a gente começou a gerir melhor o espaço físico que a gente tem, Guilherme. A gente mudou os horários. Eu tenho aula, eu continuo em sala de aula, tenho aula que começa meio-dia e 40, para te ter uma ideia. Então, a gente aumentou de 2017 para cá 54% o número de estudantes com o mesmo espaço físico alugado. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo muito mais com o que a gente tem. Mas sem isso não teria sido possível. A gente agora mudou os horários e todos os horários são usados para o nosso espaço físico. Então essa foi uma parte do que a gente fez, não aumentar mais. O segundo é tentar renegociar todos os aluguéis, porque de fato a gente está numa situação que a gente não sabe o quanto a gente vai conseguir suportar o custo econômico disso. E tentar uma outra presença, uma outra forma de presença no território e de uso de espaços. Então, eu não vou te adiantar muitas questões, mas, por exemplo, uma das coisas é projetos muito mais viáveis do ponto de vista orçamentário para construir nosso terreno da Tancredo Neves. A gente tem um terreno ali onde estava sendo feito os alojamentos, estão sendo concluídos, mas para pensar as salas de aula, espaço administrativo, almoxarifado, prédio administrativo. Então, esses projetos estão sendo desenvolvidos para aquela área.
Uma futura sede também, quem sabe, naquele terreno ali que existe do futuro Centro Cívico de Foz do Iguaçu? Existe uma discussão com relação àquilo também?
Exato, existe, Guilherme. Nós trabalhamos com a Superintendência de Patrimônio da União. Nós recebemos e trabalhamos junto com o ex-deputado Osmar Serraglio, que nos fez essas pontes com o município. Então, aquele espaço que seria o Centro Cívico, ele tem 13,3 hectares. Então, aquilo foi dividido, né? E a prefeitura apresentou então um plano, com, inclusive com uma rua no meio. Uma parte, em torno de 5 hectares e meio, ficaria para meio a meio, mais ou menos, né? Para Unila e para... Só que enquanto aquilo não está escriturado para nós, fica difícil até a gente fundamentar o desenvolvimento de projetos.
Portanto, né, falando aí dessa questão da estrutura também, que muita gente questiona, né, com relação à universidade ainda não ter, né, o seu espaço próprio. Mas eu queria até que, para encerrarmos essa entrevista, estou conversando aqui com o Gustavo Oliveira Vieira, ele que é reitor da Unila aqui em Foz do Iguaçu, você falasse um pouquinho aí sobre, enfim, fizesse até um convite para que a população, né, conhecesse um pouco mais a respeito da universidade. Enfim, é uma universidade jovem, como falamos aqui, e com relação a perspectivas de futuro, a gente sabe que o papel de uma universidade na cidade pode ser determinante. Enfim, como é que vocês enxergam até essa relação futura Foz do Iguaçu, região de fronteira, Unila?
Quantos minutos eu tenho?
Depende, né?
Vamos lá, veja. Quando a gente fala em universidades, é uma instituição que tem aí... A gente teve aniversários há 15 anos atrás, acho que foi de Coimbra, 800 anos, né? Tem universidades do ano de 1100, iniciando em Bolonha. Então, são instituições multisseculares. Na América Latina, começa no século XVI. No Brasil, há pouco mais de um século. Aqui na região, há 40 anos, nós temos ensino superior, não universidades. Então, a gente... Estamos numa região deficitária do ponto de vista do ensino superior. Nós entendemos que há um déficit de produção de conhecimento sobre este território. Não só de produção de conhecimento científico de vanguarda, veja, eu tenho vários problemas, Guilherme, decorrentes da produção legislativa, que é pensada a partir dos centros e que, aplicada nua e crua aqui, assim, ipsis literis, aqui na fronteira, nos dá uma deformidade administrativa. Eu teria, veja, a gente tem uma universidade importante, a Uni, Universidade Nacional de Leste, em Ciudad del Este. O reitor de lá é presidente de um grupo de universidades importantíssimas para a América Latina. Para eu ir até lá, eu teria que publicar no Diário Oficial, isso gera custo. Eu não posso ir com carro oficial. Então, essa legislação toda, não só o conhecimento, mas a produção... Toda a indústria cultural, né, ela invisibiliza essas margens do nosso país. E a partir daí nós conseguimos, com a Unila aqui, produzir esse conhecimento e ter voz em tudo que diz respeito à produção de conhecimento, mas também de dar visibilidade. A gente não consegue ter voz sem estudos, sem análises, sem um preparo desse conhecimento para construir uma nova, desde produção legislativa, mas também políticas públicas. A orientação das políticas públicas passa por estudo. Nós temos, desde cursos de administração pública até mestrado em políticas públicas e desenvolvimento, por exemplo. O primeiro, a dissertação, foi sobre Codefós, né? Então, veja, a nossa produção de conhecimento, ela também está se voltando cada vez mais para essa região. O que eu entendo é que a Unila, nós vamos ser cada vez mais misturados à sociedade enquanto... instituição que se sente parte também, nós como iguaçuenses, né, e Foz do Iguaçu mais, cada vez mais como Unila. Essa permeabilidade, ela vai nos dar uma qualificação, tanto na implementação de políticas públicas de cunho social, a exemplo de coisas que se faz, ações que se fazem na Unila, que não tem a ver com títulos. A gente tem curso de extensão de alfabetização no Bubas. Né? Nós temos atendimento, Papa Nicolau, da nosso curso de medicina, Papa Nicolau nas presas, né? Que se faz por conta da Unila. Então, veja, a gente tem um conjunto de ações que tem por finalidade gerar aprendizado, né? Mas que também repercutem numa outra forma de atender as populações bastante as vulneráveis, né? E criar oportunidades para os jovens de Foz do Iguaçu e região. Então, com o tempo... A gente pode tanto, a gente tinha um projeto de continuar expandindo, né? Nós continuamos crescendo pelo menos até o ano que vem mais 20%. O MEC tem pactuado conosco mais 200 professores, o que dá condições de abrir pelo menos em torno de mais uns 12 cursos. Não sabemos agora como é que isso vai acontecer ou não. Hoje, a nossa localização é no norte da cidade. Isso também pode ser repensado de alguma maneira. Tem um aspecto que não se valoriza muito, mas que eu acho importante salientar, Guilherme. A ação de cultura que a UNILA produz, né? Nós temos curso de música, nós temos curso de cinema. O TED, por exemplo, era cheio de estudantes de cinema trabalhando lá para a produção daquilo. E acho que seria muito difícil, principalmente quem organizou foi um grupo de estudantes de engenharia, teria sido muito difícil se não tivesse curso de cinema junto. Mas veja, arte e cultura, eu acho que tu divulgava ontem, né? O Cine Latino.
Acontece hoje à noite.
Que acontece, inclusive, hoje à noite. Nem é do pessoal das artes, é do nosso. É uma professora de relações internacionais que tem esse projeto de extensão, né? Então, assim, uma série de ações de cultura que tem acontecido na cidade e que tem contribuído bastante. Formação em idiomas que nós temos, estava aberto até curso de grego, né? Curso de grego, de latim, mas também tem guarani, além de alemão, francês, espanhol, inglês. A gente tem cursos lá, veja, a gente tem dentro do curso de relações internacionais esse ensino de islandês, japonês, nós estamos falando em ampliação realmente das condições culturais da cidade, né? E muita coisa aberta e disponível para toda a sociedade. Não é só para os nossos estudantes, para toda a sociedade. Quando a gente vai ver, por exemplo, o coral da UNILA, a gente vê lá gente, né, de toda a cidade e da UNILA. Então, cada vez mais eu acho que isso vai acontecer, né? Esse senso de pertencimento ampliando e a gente tendo cada vez mais sensibilidade para atender as demandas desta região, desse território e das instituições que aqui estão.
Conversei, portanto, com o reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, que tem sede aqui em Foz do Iguaçu, Gustavo Oliveira Vieira. Muito obrigado pela participação aqui na RCI.
Muito obrigado, Guilherme. Eu acho que é a mensagem que gostaria de deixar é essa mesmo. Acho que nós somos a cara de Foz do Iguaçu, estamos atendendo cada vez mais as demandas locais, suplementando as políticas públicas que já existiam e as que vêm acontecendo. E acho importante que as pessoas também se apropriem mais das informações sobre a UNILA. Muito obrigado.